Bom, muito boa tarde a todos. Estão todos os grupos parlamentares representados. Na impossibilidade de comparência do Presidente do Grupo de Trabalho por questões de saúde, eu darei então início aos trabalhos. Já estamos todos ambientados com as metodologias habituais deste Grupo de Trabalho. Hoje, a ordem de trabalhos consiste em analisarmos as propostas de alteração que foram apresentadas, uma proposta de alteração pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e duas propostas de alteração apresentadas pelo grupo Parlamentar do Partido Socialista. E se calhar, para início de trabalhos, eu dava a palavra a ambos os grupos parlamentares para apresentarem as suas propostas de alteração, fazer a apresentação e depois abriríamos a discussão a todos os grupos parlamentares. Pode ser assim? Posso dar a palavra então ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sra. Deputada. A nossa intenção que manifestámos na reunião anterior, e por isso pedimos esta reunião, prende-se com questões que, como eu disse, que se prendia com o artigo 8º, número 7, porque considerámos que remeter grande parte da regulamentação para o Governo, com questões que se prendiam com matérias que já estavam aqui definidas na lei, além de ser pouco eficaz, visto que teríamos que estar à espera, embora com um prazo que nós próprios fixássemos, poderia ser suscetível de uma inconstitucionalidade até orgânica, visto que nós temos competência, nós, Assembleia, e está aqui na lei, para resolver a questão. E, portanto, apresentámos uma proposta de alteração que facilita, e eu passo a ler, que é o número 7, penso que já todos os seus deputados puderam ler, mas, no fundo, facilita a leitura, facilita o entendimento. O que estava na base disto é que, de facto, não era preciso, entendemos que não era preciso uma norma específica sobre regulamentação neste artigo, uma vez que está prevista uma norma final de regulamentação que, como não pode deixar de ser, também abrange este ponto e todos os demais. Portanto, havendo aquela norma no final, abrange este e todos os demais. E, portanto, para simplificar, e penso que fica tudo assegurado da mesma forma, eu passo a ler. No tocante à validade e eficácia do consentimento das partes dos negócios jurídicos de gestação de substituição e dos direitos e deveres das partes, bem como à intervenção do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e da Ordem dos Médicos, são aplicáveis à gestação de substituição, com as devidas adaptações, as normas dos artigos 12º, 13º e 14º da presente lei. Eu penso que, remetendo assim, estaríamos com o assunto resolvido, e isto prende-se mais com uma questão de, além de não incorrermos numa inconstitucionalidade ou na possibilidade de uma inconstitucionalidade, facilitarmos o processo e ficar tudo aqui resolvido, porque depois, como eu disse, está prevista uma norma final de regulamentação. Outra questão completamente diferente, e que nós já tínhamos falado enquanto estávamos a discutir, eu lembro que tivemos uma discussão, embora de uma forma muito superficial, prendia-se com a questão da execução específica. E entendíamos nós que a gestação de substituição, até pelo conceito, como é que eu ia dizer, biológico, formológico, não é suscetível de execução específica. Isto quer dizer, e nós assim optámos por um artigo de aditamento, uma proposta de aditamento porque se seria o artigo número 8A. O negócio jurídico de gestação de substituição terá de ser reconfirmado pela gestante de substituição logo após o parto. 2. Considera-se que existe reconfirmação se nada em contrário for comunicado no prazo máximo de 48 horas ou até à entrega voluntária do recém-nascido, consoante ocorra primeiro. 3. Em caso de recusa de entrega do recém-nascido, no prazo referido no número anterior, a gestante de substituição é tida como mãe da criança, sendo o negócio jurídico de gestação de substituição insuscetível de execução específica. Eu queria só recordar aos seus deputados que isto prendeu-se até com uma situação concreta que não me recordo, mas alguns de nós puseram, que era o caso da gestante de substituição fugir para a parte incerta, ocorrendo o parto fora de... Imaginemos, eu lembro no caso concreto, era a mãe, a gestante de substituição foi para o Brasil e teve o filho. Como é que nós podemos obrigar ou podemos perseguir uma senhora que dá à luz, havendo conta... Ou mesmo estando cá, mas cá, quer dizer, há um acompanhamento, isto pressupõe... Há um acompanhamento, porque há um contrato, há um negócio, há um contrato, há um acompanhamento, etc. Nós, lembro-me que o caso concreto foi a senhora ir para o Brasil. Ir para o Brasil e tem lá a criança. Como é que nós podemos aqui fazer a execução específica? Portanto, houve, de facto, dentro do nosso grupo parlamentar, várias sensibilidades e existem várias sensibilidades em relação à questão da execução específica, mas penso que apesar da dificuldade, nós, há muitos de nós ficaríamos mais satisfeitos se estivesse prevista esta norma. E para já, uma como proposta de alteração, outra como proposta de aditamento, gostaríamos de saber qual a opinião dos outros grupos parlamentares.
Muito obrigada. Senhora Deputada, tenho já um pedido de palavra. Senhora Deputada Teresa Queiro.
Obrigada, Senhora Coordenadora. Não, na verdade, não é para emitir opinião, porque, de qualquer maneira, o CDS não vai votar favoravelmente este artigo, mas tenho, em todo caso, uma dúvida. E que eu penso que poderá ajudar os outros grupos. O casal contratante pode ser ressarcido dos encargos que tenha assumido durante a gravidez de substituição?
Isto não é resolvido neste artigo, está resolvido nos outros artigos que se prendem com o regime dos negócios jurídicos, não é? O negócio, para os outros artigos, isso, para o 12, 13 e 14, que é o que gera estes negócios jurídicos, os direitos e os deveres das partes. E, portanto, eu penso que o regime está aí bem... É, penso que sim. Para nós é. Oh, senhor doutor, problemas, a lei não vai resolver. A lei não vai resolver todos os problemas em concreto. Desculpe, eu só quero afirmar o seguinte: a lei que nós estamos a fazer é uma alteração à lei que está em vigor. Nesta parte, de facto, é uma parte inovadora. Nós não podemos, enquanto legisladores, pôr todos os casos concretos que possam existir, porque eles vão existir. Ou pelo menos a possibilidade de existirem, não quer dizer que existam. Mas nós seremos incapazes, por melhores legisladores que possamos ser, e de uma matéria tão complexa, prever todas as possibilidades. Portanto, até aqui está em causa, está também a questão do excesso de garantismo das leis. Muitas leis são tão garantísticas e depois não têm. Portanto, eu acho que nós temos que fazer aqui uma gestão de uma lei bem feita, mas como é evidente, nunca poderá resolver todas as questões em concreto. Das duas, uma, ou queremos legislar sobre gestação de substituição o melhor possível, Agora, é evidente casos concretos que se calhar não estão previstos, mas que há sempre maneira de os resolver, vai acontecer. Acho que não é um bom método estarmos a falar de todos os casos possíveis. Eu compreendo o que o Sr. diz e ficam sempre muitas dúvidas.
Senhor, entretanto, eu antes já tinha tido aqui uma inscrição e eu estou a deixar que a conversa flua, porque assim penso que é melhor, mas já tinha aqui a inscrição do Sr. Deputado João Semedo.
Bom, eu queria começar, boa tarde a todos e a todas, queria começar por dizer que eu estas propostas exigem mais reflexão. Pronto, relativamente à primeira, portanto, ao número 7 do artigo número 8, do artigo 8º, não me parece, enfim, tudo bem, não tem. Agora, o outro problema é mais complicado pelo seguinte, porque se suscita, eu não sou jurista, portanto não percebo nada disto, mas se uma lei identifica uma situação tão concreta como esta, a pergunta que logo se faz, penso eu, é porque é que outra situação exatamente simétrica não é equacionada, que é a situação em que a outra parte diz, agora não quero. Porque se a própria pode dizer não quero entregar a criança, os outros também podem dizer não quero receber. A situação é igual. Não é? É muito, quer dizer, é igual, é simétrica, não é? Quer dizer, é simétrica. Porque eu percebo que uma lei não pode prever todas as situações, mas prever uma e não prever outra equivalente, não é? Faz-me alguma confusão, não é? E, de facto, há aqui uma ideia engraçada que eu acho que tem algumas potencialidades, mas que é, vai em sentido contrário ao que nós já tínhamos discutido. E é a ideia que até depois do próprio nascimento se pode revogar o contrato. Nós não tínhamos decidido isso. E isso é uma alteração significativa. Porque uma coisa é dizer-se, antes do contrato, tu, se o bebê nasce feio, não tem os olhinhos azuis, ou é vesgo, ou qualquer coisa. Pá, é tão difícil isto. Mas admitir que depois do nascimento o contrato pode não ser concretizado, dá que pensar, não dá, hoje estou a fazer confusão. Dá que pensar, não dá. Não. Não, porque aqui o que estava dito era até ao início das técnicas terapêuticas, qualquer coisa assim, não é? Pronto, foi, era isso, não era? Início das técnicas terapêuticas é uma coisa. O que nós estamos a dizer é que é no fim, já depois do final do processo terapêutico. Epá, isto... Eu não digo que não, eu próprio tenho que pensar nisto, mas quero dizer, nunca se me tinha posto esta possibilidade. Eu acho que não. Acho que esta possibilidade... Ou seja... Não, não é isso. Certo. Admitir que essa possibilidade existisse, porque opa, vai haver isto e muito mais. Mas que, pronto, a lei não regularia tudo e, portanto, os tribunais decidiriam na altura. Agora, se nós queremos incluir isso na lei, eu tenho necessidade de pensar um pouco mais sobre isto. Porque acho que não é... Tenho dúvidas. Pronto, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Boa tarde a todos. Eu também vou dizer um pouco o que me vai na alma e vou dizer a minha opinião. Eu de facto, não estava a contar com uma proposta destas, até porque o que falámos sobre execução específica, em meu muito modesto entender, não foi este o sentido que eu lhe dei. Mas, de facto, a execução específica, se atentarmos naquilo que ela é, em termos de natureza, ela é exatamente isto que vocês transpõem aqui para esta proposta. E eu vou-vos só ler duas frases. Dispõe o Código Civil, é o artigo 830, que se alguém tiver a obrigação de celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de convenção em contrário, portanto, isto pode estar especificamente previsto no contrato, obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso, sempre que isso não se oponha à natureza da obrigação assumida. E estamos perante um caso destes, portanto, não há obrigação nenhuma de nenhuma mulher de entregar um filho. Verifica-se esta última situação quando se trata de promessa de contrato que, pela índole da prestação prometida e o caráter dos interesses em jogo, não se concilie razoavelmente com a realização coativa, ou esta, através de sentença judicial respectiva, não possa produzir os efeitos do contrato prometido. Portanto, estamos aqui perante uma decisão que eu acho que é difícil para todos nós. Esta proposta que o PS faz não me parece descabida, sinceramente. Eu acho que devemos prever tudo aquilo que nos ocorra o máximo possível para podermos salvaguardar determinadas situações, e eu acho que com esta, e haverá sempre outras, certamente, eu acho que com esta estamos a prever algumas situações, mas de facto, muito bem disse o nosso colega, que efetivamente não as estamos a prever todas, só estamos a tomar conta do que é que acontece no incumprimento contratual para uma das partes, não pensamos na outra parte. A outra não está, na minha opinião, não está. Não, em termos genéricos no Código Civil, sim, ok, eu posso sempre recorrer à lei civil genericamente e dizer que quando há uma natureza pessoal na prestação, que é o caso, justifica sempre que as partes conservem a possibilidade de desistir do contrato definitivo, até à celebração deste. Mas quando é que é a celebração deste? Nós já tínhamos previsto, por exemplo, quanto ao consentimento, era até ao início dos tratamentos do processo de PMA. E também há sempre a possibilidade de incorrer na responsabilidade pelo incumprimento do contrato, sempre. Para ambas as partes. Portanto, com isto não estamos a salvaguardar que ambas as partes ou uma delas não vá recorrer a tribunal, porque obviamente alguém que tenha celebrado um contrato onde tenha sido incluída uma cláusula específica sobre a entrega da criança e depois a mãe dizer afinal já não entrego, vou-me embora. É óbvio que a outra parte, porque há outros assuntos e há outras questões envolvidas, designadamente a questão do pai, que foi doador, pode obviamente e deverá obviamente recorrer a tribunal, mas eu acho que isso também está previsto na lei geral. Eu não tenho aqui os meus colegas todos, como já perceberam, e se calhar também fazia o mesmo pedido que faz ali o nosso colega, de pensarmos um bocadinho mais nesta proposta, designadamente na do aditamento. No que respeita à proposta de alteração, eu acho que efetivamente temos uma norma genérica que remete, que é o artigo 48, e que remete para a obrigatoriedade de o Governo regulamentar em matérias, e remetendo para os artigos 12, 13 e 14, que são efetivamente os artigos que se reportam à validade negocial. Peço desculpa, estou só aqui à procura do artigo 7, o que diz respeito aos requisitos de validade e eficácia do consentimento das partes. Se atentarmos ao artigo 12, 13 e 14, designadamente com as alterações que já lhe introduzimos, eu acho que no fundo fica bem salvaguardado. A única questão que eu tenho é que tenho muitas dúvidas aqui na do aditamento.
Muito bem, Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu penso que eu penso com a máxima lealdade. Tenho que transmitir aqui ao grupo de trabalho o seguinte. É evidente que a questão que a senhora deputada Ângela disse é o essencial. De facto, já está previsto, há mecanismos para resolver esta questão, não era absolutamente necessária esta proposta de aditamento. Até porque se esta proposta de aditamento o que queria expressar, e foi porque parte de deputados do meu grupo parlamentar, como sabem, isto não é segredo para ninguém, mesmo dentro dos grupos parlamentares, há sensibilidades, há divergências e, portanto, estamos todos a fazer um esforço no sentido para, pelo menos, podermos resolver o problema de algumas mulheres e alguns casais que têm, de facto, a ambição de ter um filho biológico e que, infelizmente, não o podem. Pronto. Portanto, fazendo esta parte, esta nota prévia, eu queria dizer o seguinte: houve, de facto, um número de deputados que viram que ficavam mais tranquilos se, de facto, na lei constasse a insuscetibilidade da execução específica no que diz respeito à gestante de substituição. E, por isso, como nós íamos fazer uma proposta de alteração, eu incluí uma proposta de aditamento. E como já tínhamos falado, de alguma maneira, disto, agora é evidente que eu acho que nós podemos discutir, temos tempo para pensar, já não temos é muito tempo. Porquê? Porque eu não quero que esta proposta de aditamento sirva para que, tipo, uma manobra dilatória para não aprovarmos esta lei ainda nesta sessão. E, portanto, eu não quero ficar, enquanto grupo parlamentar, responsável pelo atraso e porque isto calhou no que está a calhar no fim da sessão. Portanto, tudo isto tem que ser razoável, como é evidente. O que eu pergunto é quanto tempo precisamos para pensar nesta questão, tempo útil para que possamos ainda nesta sessão levar esta lei a plenário, não é? Porque esse é que foi o nosso compromisso, pelo menos já há mais de 2 anos que estamos neste processo e estamos na parte final. Portanto, seria uma pena, por uma questão de dias, não podermos agendar. E eu tirarei as consequências, como é evidente, já. Mas a questão, a proposta de alteração é uma coisa, a proposta de aditamento é outra.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Almeida Santos, como já percebeu, eu não tenho aqui nem o Sr. Deputado Miguel Santos, nem o Sr. Deputado Nuno Reis, que são, para além de membros da Comissão de Saúde, da qual a senhora também faz parte, aliás, presida ela. Eu não estou nessa comissão e, portanto, eu sozinha hoje não posso decidir. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que seguramente para a semana estaremos em condição de responder ou dizer qualquer coisa. Ou se calhar até ao final da semana, não sei. Mas temos que marcar uma reunião dentro do nosso grupo parlamentar para discutir esta proposta de aditamento, que a mim, sinceramente, já expliquei em termos jurídicos, não me incomoda em absoluto. E eu votava já hoje. Se calhar incluía-lhe aqui alguma alteração no sentido em que o Sr. Dr. João Semedo também levantou a questão. Ou seja, um número também onde estivesse aqui de alguma forma salvaguardada a questão dos pais, não só da gestante de substituição, mas dos outros também. Mas a natureza daquilo que é a execução específica e daquilo que é a prestação em causa também não estaria, em minha muito modesta opinião jurídica, também não seria necessário termos cá isto. Porque pelo facto da natureza da prestação ser o que é, está resolvida na lei civil. Portanto, também não sei se este artigo é assim tão necessário como isso.
Por isso é que eu explico que este representa uma questão que alguns deputados do Partido Socialista estavam mais descansados, sabendo
que ela cá está prevista especificamente. Senhora deputada, nós, eu pessoalmente, avaliámos esta proposta. A lei geral resolve aquilo que é a definição de execução específica no Código Civil, se prevê que quando está em causa uma prestação desta natureza. Não é exatamente o contrário. Eu estou-lhe a dizer que a execução específica prevista no artigo 830 e seguintes do Código Civil diz lá que quando as prestações são de natureza exigível, que é o caso, estamos a falar da vida, estamos a falar de uma criança, não é suscetível de execução específica. Não há execução específica. A execução específica é eu conseguir, através de uma sentença judicial, obrigar a parte a cumprir aquilo que estava estipulado contratualmente.
A gestante não dá.
Não dá. E eu, através de uma sentença judicial, posso obrigar a senhora a entregar a criança. E não se aplica. Eu, aqui está, o PS está a propor que fique especificamente, expressamente consagrado. A mim não me incomoda. Agora, aquilo que eu estou a dizer é que também está previsto na lei normal, na lei geral civil. Agora, nós lemos isto ontem à noite, nós ainda não falámos entre nós, eu li ontem à noite e os meus colegas também. Portanto, se calhar pedir aqui alguns dias para analisar melhor esta questão. E depois também queria fazer a apresentação da nossa proposta, quando puder ser.
Sim, tem a palavra.
Senhora deputada, o problema é, quer dizer, eu penso que nós adiarmos isto para daqui a uma semana, sinceramente, visto que nós ainda vamos ter que votar na especialidade em comissão. Pronto. Depois temos que passar para o agendamento no plenário. Estamos em fim de sessão, vários processos legislativos. Eu ficaria, sinceramente, mais descansada em que pudéssemos, por exemplo, marcar até ao final da semana, seria amanhã, por exemplo, no fim do plenário reuníamos. Eu própria comprometo-me a falar com o meu grupo parlamentar, dizendo qual a opinião dos grupos parlamentares aqui presentes, para podermos decidir se, de facto, fazemos questão absoluta em que se vote esta proposta de aditamento, ou, no caso visto que isto é uma questão, como eu disse, que não é, de facto, não altera muito. Pronto. De modo que eu propunha, se acharem bem, que pudéssemos ter uma reunião amanhã ao fim do plenário só para esta questão e para também eu poder estar na posse de uma certeza, dizer se deixamos cair esta proposta de aditamento ou se fazemos questão que ela seja votada. Isto indiciariamente, como é evidente.
Sim, faz favor, Sra. Deputada. Ainda não fizemos a apresentação desse. Nós estamos ainda apenas a discutir o aditamento do artigo 8º-A. Eu penso que podemos então passar para a apresentação da proposta do PSD, não sem antes também ouvir os grupos parlamentares sobre esta proposta. Senhora Deputada Maria Antónia, deixar este aditamento para amanhã, no final do plenário, podermos discutir e votar. Quanto ao resto, penso que estamos em condições de discutir e votar agora mesmo, e já fica o serviço adiantado. Senhora Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu não sei se o meu grupo parlamentar amanhã... Eu sei que o deputado Miguel Santos está doente, está de cama, e portanto eu não sei se ele poderá estar presente amanhã para fazermos uma reunião e portanto terá que se fazer substituir novamente. Mas no que respeita à decisão que eventualmente o grupo parlamentar venha a tomar, eu creio que sim, não há problema nenhum de nos pronunciarmos até amanhã. Ficamos é com a condicionante que o Sr. Presidente voltará a não estar porque ele está de cama, efetivamente, está doente. No que respeita à apresentação da proposta do artigo 39, podemos fazê-lo de seguida e aí sim depois eu já acho que já estou em condições de responder à nossa colega Teresa Caeiro. Portanto, a proposta que nós fizemos relativamente ao artigo 39, eu já a tinha feito aqui em comissão na anterior reunião, portanto, já tinha sido feita a proposta de alteração no sentido de que no número 3 do artigo 39 ficasse, salvo nos casos dos tratamentos médicos a que se referem os números 2 e 5 do artigo 8º, a questão da promoção, portanto, ficará assim salvaguardada, ou seja, seja ela feita essa promoção a título gratuito ou oneroso, a punição é até prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. Aquilo que foi a nova inclusão, digamos assim, a nova proposta é o número 4, designadamente, expressamente ficando a constar que a tentativa também é punível. E é só, estou à disposição.
Bem, está aberta a discussão, então, Senhora Deputada Teresa Caeiro.
Obrigada. Então, recapitulando, voltamos àquela questão, de qual eu discordo, mas só para ver se eu percebi bem. Quem promover... Ou seja, nos casos do número 2 a 5 do artigo 8º, pode-se fazer um anúncio público. Eu posso anunciar, uma clínica pode anunciar numa revista, num jornal, num meio de comunicação social, nos casos permitidos na lei, podem fazer anúncios públicos de que fazem a gestação de substituição. É assim que eu leio. Quem promover por qualquer meio, e vamos saltar, a título gratuito, fora dos casos do número 2 a 5 do artigo 8º, é punido. Se for dentro dos casos do artigo 8º, número 2 a 5, se for a título gratuito, é permitido. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que há aqui uma questão nuclear que este grupo de trabalho tem que decidir. É se acha que pode e deve haver publicidade para os casos permitidos pela lei. Que é o que eu depreendo desta nova redação. Mas isso é uma questão que decidirão. Se estou a chamar... O que se diz aqui é... Se for a título gratuito e dentro dos casos que a lei permite, pode-se fazer publicidade. Pode-se anunciar, pode-se promover, pode-se convidar diretamente ou através de interposta pessoa. A punição só se aplica, mesmo que a título gratuito, nas situações que já são proibidas, obviamente. Estou a ler bem, não estou?
Concluiu. Tenho o pedido de palavra do Sr. Deputado João Semedo. Talvez queira dar algum contributo para esta.
Quer dizer, eu acho que... Eu percebo o problema que a Sra. Deputada Teresa Queiroz está a colocar, mas acho que o problema não se coloca. Porque não é crime... Estou a ver uma clínica, um hospital público... publicitar os serviços que faz. Publicitar os serviços que faz não pode ser considerado um convite a que alguém os faça e, portanto, não pode ser considerado uma promoção do serviço. Exatamente neste sentido, ecografia, radiologia, ecodoppler, não sei o quê, não se está a dizer às pessoas façam um ecodoppler. Está-se a dizer, nós fazemos. Portanto, acho que esse problema não se coloca.
Nós fazemos.
Arranjamos mulheres para a construção do livro. Não, isso não. Não, se mulheres, é noutros sítios que se arranja.
Eu acho que pode ser.
É verdade.
Tem a palavra.
Nós não opomos.
Muito bem. Ao ditamento ao ponto 3 e ao número 4. Porque há aqui uma alteração ao ponto 3 e um aditamento da punibilidade da tentativa. É, nos casos de tratamentos médicos. Sim. É. Sim, já apresentou.
Mas eu gostava que depois. Desculpa, não sei qual foi o escritório que qual foi o intuito de destacar a tentativa de comida. Eu sei que não ouvi o que eu falar de hoje.
Sim, relativamente à tentativa, a nossa ideia tem por base aquilo que foi aquele estudo de direito comparado que nos foi feito chegar. E verificámos que, designadamente em França, também previam uma moldura penal para esta punibilidade. O que é que isto significa? Significa que, genericamente, no nosso ordenamento jurídico, sempre que num crime não está previsto que a tentativa é punível, ela não é. Já no que diz respeito à reincidência, não é assim. Ou seja, há regras gerais que se aplicam a todos os crimes. Então, o que é que significa isto? Significa que quem tentar concretizar um contrato a título oneroso ou gratuito também é punível. Também é punível essa tentativa. Há uma moldura penal. Não estava. Não, este 3 que foi incluído não foi por nós incluído agora, foi incluído aqui no seio de uma discussão, numa reunião. Não foi o Sr. Presidente que a redigiu até aqui, na altura, numa reunião, não sei se foi na anterior, se foi na outra antes. Foi. Mas pronto, nós assumimos como tendo sido nós a incluir esta questão. E a questão é exatamente essa, é de que entendemos que esta promoção, até por indicação de uma observação que foi feita pelo Sr. Deputado João Semedo, salvo erro, que explicou claramente que os médicos, quando estão a explicar à cliente ou à paciente que tem esta ou outra opção para resolver o seu problema clínico, também pode ser entendida como uma promoção. E então isso nós não podemos estar a tentar criminalizar. Aquilo que nós queremos é penalizar e criminalizar as situações em que alguém fora do contexto dos tratamentos médicos está a promover este tipo de negócio, este tipo de contrato. Não sei se me expliquei bem.
Muito bem.
Então, podemos passar à votação das que só as PSD? Portanto, são só essas, não é? Sim, é o 3 e 4.
Então, eu gostava de, já que vamos passar à votação, de transmitir aos senhores deputados que nós estamos em condições de retirar a proposta de aditamento e assim acabarmos hoje a votação indiciária. Bem, se for para resolvermos amanhã, mas como me disseram que talvez não seja amanhã, porque o senhor deputado está acamado ou está doente.
Creio que estamos em condições de amanhã fechar, apesar de ele não estar fisicamente cá, podemos resolver isso, penso que sim.
Eu não posso amanhã.
Pois, mais outra questão.
Também não é preciso.
Senhora Presidente, ou Senhora Coordenadora, a questão é assim, fomos nós que trouxemos para aqui uma proposta de aditamento. Dá-me licença. Foi uma proposta, fomos nós que trouxemos para aqui uma proposta de aditamento que suscita várias dúvidas. Atendendo à questão de que vão ficar dúvidas, questões levantadas pelo deputado João Semedo e outros deputados, eu tentei, até porque se trata de uma proposta de aditamento e não de alteração, chegar a um consenso com o meu grupo parlamentar no sentido de a retirar. Estou, neste momento, em condições de estar retirada esta proposta de aditamento. Portanto, a questão não se põe. Está resolvida. Portanto, não havendo questão para resolver, nada nos impede que façamos hoje a votação indiciária e que não haja reunião amanhã. Até porque são imensas.
Muito bem. Pronto. Retirada então a proposta de aditamento do grupo parlamentar do PS, eu penso que estamos em condições então de colocar à votação a proposta de alteração do artigo 8º, do ponto 7, e a proposta de alteração, neste caso, todo o artigo 39, que ainda não foi votado, todo o artigo ou com alguma linha separada, se alguém o requerer. Portanto, Podemos passar então à votação. Vamos votar então a alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao ponto 7 do artigo 8º. Quem vota contra? Não, eu estou a ver é que não está aqui a senhora deputada Teresa Queiro. Então não podemos fazer votação.
Nem a deputada do PCP.
Nem a deputada Paula Santos. Então, mas... Assim não, 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 não.
Ela vota contra.
Ela deixou as coisas, à partida vai voltar. A deputada Paula Santos, não. Como é que eu faço? Sim. Depois é ratificada ou não? Depois
não temos tido sempre todos os grupos nas votações.
É, pronto. De qualquer...
E temos três.
Avançamos então para a votação. E depois, obviamente, isto é indiciário na reunião do plenário da Comissão, poderá eventualmente os grupos parlamentares que aqui não estão emitirem depois o seu voto. Proposta?
Nós vamos ter que votar de qualquer modo.
Tudo, pois claro, isso sim, isso é só, isto, esta é uma votação indiciária, não é? Portanto, estamos em condições de votar, ponto 7 do artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado com os votos do Grupo Parlamentar do PS, PSD e Bloco de Esquerda, ausência do CDS e do PCP. Quanto à proposta, em relação ao artigo 39, temos que votar todo o artigo, porque ainda não foi sujeito à votação. Podemos votar todo o artigo com as alterações introduzidas pelo Grupo Parlamentar do PSD? Muito bem.
Acaba no número 4, não é?
Exatamente. Uhum. Pronto. Então, artigo 39, quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, PS, PSD, Bloco de Esquerda, ausência do CDS e do PCP. E penso que podemos dar então por concluídos os trabalhos deste grupo parlamentar, obviamente que isto depois deste grupo de trabalho, isto seguirá então para o plenário da Comissão de Saúde na próxima reunião, é a reunião com o Ministro, como é que nós podemos fazer isso? No final da reunião ou depois no final do dia?
O que eu acho, Senhora Deputada, é que nós podíamos indicar uma... Terça-feira é complicado, não é? Para fazermos esta... uma reunião da Comissão. Quarta-feira temos o Sr. Ministro, portanto, o que nós podemos fazer é uma reunião antes, um bocadinho antes do plenário, para, só para este efeito, para a votação na especialidade deste diploma, ou então quinta-feira. Eu acho que depois acertávamos, ou na quarta, ou... Faz
Sim.
favor. Visto que terça-feira
Parece-me
é um
bem.
Dia complicado para marcarmos uma reunião extraordinária da Comissão.
Sim.
Eu, por mim, estou disponível.
Senhora Coordenadora,
temos, sim, uma audição às 4h30.
No Grupo de Trabalho das Coimas, na terça, às 16h30, a audição do enfermeiro.
Senhor Deputado Nuno Reis.
Senhora Coordenadora, não, eu ia precisamente falar na questão de termos, no Grupo de Trabalho das Coimas, uma audição marcada para às 4h30 do enfermeiro. E, portanto, desaconselhando que façamos qualquer reunião na terça-feira e dizer também que, da mesma forma que no Grupo de Trabalho das Coimas se está a perspectivar levar o assunto na reunião de 2 de julho, também este assunto poderá ser discutido na reunião de 2 de julho. É uma sugestão que deixamos.
Eu acho que então era melhor nós vermos depois a data da reunião da Comissão de Saúde para este efeito, porque parece-me que para ter tudo pronto... Visto que o último plenário parece que é dia 10 de julho, não é?
É.
Que é muito em cima da hora. Mas é evidente que nós temos muito tempo até lá, ainda estamos no dia... A próxima reunião é dia 25, temos o dia 26, que é quinta-feira.
Estamos cá.
Portanto, podemos marcar uma reunião da Comissão só para esse efeito. Ah, pois é. É isso, é do observatório. Pronto, mas temos, nem que marquemos uma reunião, tem que ser uma reunião extraordinária, só para este efeito, até pode ser que seja na quarta-feira, porque não na própria quarta ao fim da tarde, visto que geralmente as audiências com o Sr. Ministro prolongam-se pela hora de almoço e para sermos mais realistas, se podemos marcar para o fim do... Mas eu acho que arranjamos maneira de, em tempo, podemos resolver. Portanto, a parte
muito
da votação indiciária está resolvida.
Está concluída e penso que os nossos trabalhos também podemos dá-los por encerrados. Muito obrigada.
O PS não vota?
Nós procedemos já à votação das duas propostas. A votação é indiciária. De qualquer maneira, não sei se poderemos introduzir aqui o voto do... Se ninguém se opuser, introduzimos então o sentido de voto do Grupo Parlamentar do CDS. E então, nós votámos todo o artigo 39, com as alterações já propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD. 6, vota contra, a favor... E em relação ao... Não, o aditamento foi retirado, mas foi mantida a alteração ao artigo 8º, ponto 7. O número 7, o artigo 8º. Sim, isso já não está em consideração. Estamos só a falar da regulamentação. Não, não, o 8º A foi retirado. É o ponto 7 do 8º. Sim. Pronto. Podemos registar o sentido de voto contra. Muito bem.